Estudo Bíblico.
Irmãos, Evangelho segundo Marcos, a partir do versículo 40, capítulo 1. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o. E disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação aquilo que Moisés determinou, de maneira que possa lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Bem, aqui do versículo 40 ao versículo 45, nós encerramos o capítulo 1. A passagem é bem conhecida. Um leproso aproximou-se do Senhor e colocou-se diante dele de joelhos. E disse ao Senhor: se queres, bem podes curar-me, limpar-me desta enfermidade. E o Senhor ficou com uma grande compaixão, né? Foi movido por uma compaixão íntima no seu coração, ele estendeu a mão sobre o enfermo e, tocando nele, disse: quero que fique limpo. E a lepra, ela desapareceu. E Jesus pediu a ele que fosse até os sacerdotes para cumprir com aquilo que Moisés havia determinado nos casos da doença contagiosa da lepra, né? A pessoa vivia isolada, naquela época não tinha cura, e vivia isolado das comunidades. E para voltar a viver entre os homens, era necessário alguns rituais. E quem determinava se a pessoa poderia ou não voltar para a convivência social eram os sacerdotes. Eles é que determinavam se a pessoa estava ou não curada. Por isso o Senhor disse que iria servir esta cura de testemunho perante os sacerdotes. Nós temos uma dependência do Senhor, porque a cura ou a solução de qualquer problema que nós venhamos ter depende da vontade de Deus. Ele é que opera a cura, né, das nossas enfermidades. Tudo aquilo que vamos pedir ao Senhor, nós temos que saber sempre desse princípio. Isso é um princípio que vale para todas as circunstâncias. O Senhor é que tem o poder. A vontade é dele. Se queres, Senhor, faça isso ou aquilo na minha vida. Se queres, porque tu podes. É assim que nós precisamos nos colocar. O reconhecimento da autoridade de Deus sobre a nossa vida. Quer dizer, nós temos que nos colocar submissos ao Senhor. Se colocar de joelhos é se pôr em humildade perante Deus. Não adianta querer obrigar Deus a fazer nada para nós. Existem algumas igrejas evangélicas que vivem desafiando Deus. Imagina, é uma coisa bastante infantil determinar que Deus faça isso, faça aquilo. E até observa-se alguns fenômenos, eventos de curas, através de determinações. Esses dias um pastor me perguntou, dizendo que estava numa igreja onde havia essa prática e que aconteciam algumas curas. Eu disse a ele, olha, meu irmão, eu só tenho a dizer o seguinte, o diabo também faz sinais. Ele não faz curas evidentes, mas ele faz alguns sinais que pode enganar as pessoas. Ninguém pode determinar que Deus faça isso ou aquilo. É contra a palavra que está no Evangelho. Em toda a escritura cristã, que é o Novo Testamento, nós achamos palavra de submissão. O homem é nada, e o homem tem que se submeter à vontade de Deus, e tudo que ele for pedir ao Senhor, ele precisa pedir com humildade e sujeição. Se não for assim, nós não vamos obter o favor de Deus. Vamos ter cuidado, porque o diabo faz sinais também, viu? A nossa cura, quando nós obtemos o favor de Deus num pedido nosso ao Senhor, deve servir de testemunho, não é? Nós temos que dizer às pessoas que fomos curados pelo Senhor, que o Senhor fez grandes coisas por nós, de maneira que o nome do Senhor seja conhecido. Algumas pessoas obtêm o favor do Senhor e ficam caladas. Nós temos que anunciar. E olha que Jesus disse ao leproso para ele não falar nada a ninguém a respeito do que ele tinha recebido. Mas quem pôde segurar a gratidão desse homem? Ele saiu anunciando e dizendo, olha, o Senhor me curou. O Senhor fez grandes coisas por mim. Eu penso que todos nós faríamos isso. Jesus, ele não queria que os judeus pensassem que ele fosse o Messias que iria libertá-los politicamente. Eles esperavam um Messias que viria para destruir os reinos que estavam subjugando o povo de Deus, destruir o Império Romano. E Jesus, ele não era um Messias que veio aqui para promover guerras, mas para nos ensinar os caminhos do amor, do perdão, da misericórdia. Por isso Jesus não queria que as pessoas vissem nele esse Messias que é esperado por lá até hoje. O leproso se colocou de maneira conveniente, reconhecendo que Jesus era o Senhor e que se ele quisesse, ele poderia limpá-lo. Estando de joelhos, numa atitude bastante favorável à ação do Senhor, o Senhor então disse que queria que ele ficasse limpo. E assim aconteceu. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Vamos ler entre os versículos 1 e o versículo 12. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantas pessoas que nem ainda nos lugares junto à porta elas cabiam. E o Senhor anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4 pessoas. E não podendo aproximar-se do Senhor, por causa da multidão, eles descobriram o telhado onde o Senhor estava e fizeram um buraco, baixando o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo, por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim pensavam ao seu respeito, lhes disse, por que pensais sobre estas coisas nos vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos tal coisa. Deve ter sido uma cena e tanto. O coitado do escriba estava lá pensando, né, que história é essa dele perdoar pecados? Ele estava blasfemando. E o Senhor, que sabia de tudo, percebeu os seus pensamentos. Aí o Senhor disse a ele, né, que é mais fácil fazer, dizer ou pedir para ele ir, levantar? Quem é ele para perdoar pecados? Só Deus pode fazer estas coisas, né? O Senhor disse, bom, então vamos ver. Perdoados estão os teus pecados. Levanta e anda. E o homem levantou, pegou o leito dele e foi para casa. Foi uma cena e tanto, né? Bem, vamos ver aí algumas coisas, irmãos. O que ressalta aos irmãos na nossa leitura? Alguns aspectos para nós promovermos o estudo. Vamos lá? Tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, qual que é o principal ministério da igreja? Qual é o nosso papel principal? Todos nós podemos e devemos exercer esse ministério, porque ele não é de uma pessoa, ele é de toda a igreja. Qual que é o principal ministério da igreja de Cristo? Anunciar a palavra de Deus. Todos nós precisamos anunciar. O crente precisa ser assim, aquela pessoa que incomoda, sabe? Está sempre querendo falar de Cristo. O pessoal do mundo diz que a gente é fanático, meio maluco, mas não tem importância. Ah, já chegou aquele sujeito que vem me falar de Jesus. Fale de Jesus para ele. Nós temos que incomodar. Temos que ser ousados, como foi o leproso quando foi curado. Saiu contando para todo mundo. Nós temos que falar das maravilhas do Senhor para o povo. Isso é anunciar a palavra de Deus. Faz isso para você ver como você vai receber boas coisas do Pai. Muito bem, então o principal ministério da igreja é a anunciação. Nós vimos aí que Jesus estava numa casa, num lugar, onde uma multidão ficou em volta dele ouvindo a sua pregação. Havia um paralítico por lá. Estes homens, quatro pessoas, trouxeram este paralítico numa cama para ser curado pelo Senhor. E o que eles encontraram quando chegaram lá na casa onde o Senhor estava? Eles encontraram uma multidão e não tinha como passar no meio daquele monte de gente, né? Daquelas pessoas, para levar o paralítico até o Senhor. O que eles fizeram? Eles subiram no telhado da casa onde estava o Senhor, abriram um buraco e desceram a cama do homem por lá. O que nós podemos tirar desta passagem, desta situação? Quem acreditava que ele poderia ser curado eram os quatro. Não fala que o paralítico acreditava. Aquelas quatro pessoas tiveram fé. Nesse caso, foi dispensada a fé do paralítico, percebe? Então, o que está acontecendo ali? Uma intercessão. Nós podemos interceder por uma pessoa que não crê? Podemos. Dois ou três ou mais que creem podem interceder por uma pessoa que não crê. Podemos interceder. Foi o que aconteceu. Eles levaram o paralítico. O paralítico, coitado, vivia naquela situação. Evidentemente, ele deve ter concordado, vamos lá, né? Mas o que moveu esta cura foi a fé dos quatro que o levaram. Quando nós vamos interceder por alguém, eu pergunto à igreja, é um processo simples? É fácil? Só chegar lá você já vai obtendo o favor do Senhor? Não. O que é que mostra que não é fácil? Quando eles chegaram na casa, havia uma dificuldade, um obstáculo. Uma multidão estava ali em volta, é isso, né? Estava ali. O que eles fizeram? Pegaram o paralítico, voltaram para trás com o paralítico? Não, o que eles pensaram? Vamos dar um jeito de resolver isso. Tamanha era a fé, eles perseveraram. Vamos resolver a questão. Deram a volta na casa. Naquele tempo, as casas tinham acesso ao telhado. Os telhados não eram de telhas, como aqui nos nossos dias. Era uma mistura de barro com palha, e eles abriram um buraco naquele telhado e desceram a cama com este homem diante do Senhor. Imagina a dificuldade e como o Senhor deve ter visto isso. Um testemunho de fé. O trabalho que eles tiveram assim e a perseverança, né? Senhor, não tem como nós chegarmos pelas vias diretas, então nós vamos pelas vias indiretas mesmo. Quando nós vamos interceder por alguém, irmãos, pode acontecer de a gente achar obstáculos. Esses obstáculos precisam ser vencidos por nós. Nós não podemos desanimar quando houver alguma coisa que atrapalhe a nossa intercessão. Amém? Podemos interceder e devemos fazer. Não dizer, isso não tem jeito. Tem jeito sim. Para quem tirou água da pedra, tem jeito sim. Para quem abriu os olhos de cego de nascença, tem jeito sim. Para quem levantou o paralítico, tem jeito sim. Intercessão, ela não tem medida, viu, gente? A intercessão, ela não tem juízo. Sempre quando você for pensar em ajudar alguém, você nunca deve fazer juízo sobre aquela circunstância. Isso aí é um pecador, vive na bagunça. Não dá. Não adianta pedir para Deus porque não vai dar. E o diabo fala, é mesmo, não dá não. Não faça não. Então, nós não devemos fazer juízo quando a gente for interceder por alguém que precisa de socorro. A intercessão, ela é filha do amor. E o amor não faz juízo. O amor ama. Você vai lá e faz o que estiver ao teu alcance para que aquela pessoa seja socorrida por Jesus. Esse é o poder da intercessão. Pouca gente usa. Os crentes costumam pedir para o pastor interceder. Eu acredito que os crentes têm mais poder de intercessão do que o pastor. Porque o pastor é um homem como os crentes, não é diferente. Ele está ocupando o lugar de pastor. Mas os crentes que têm ligação com aquela pessoa, que querem ajudar aquela pessoa, esses crentes estão com seus corações em melhor disposição para que aconteça milagres. O pastor frequentemente o faz só por formalidade. Como ele é pastor, ele vai lá para poder orar, porque pediram, mas ele não tem laços afetivos com aquela pessoa a quem se quer ajudar. Os crentes têm muito poder de intercessão e devem usá-lo. Não estamos desfazendo do pastor, mas nós estamos querendo que os crentes também exercitem o seu sacerdócio natural. Todos podem. Do amor, quando intercede, ele não olha isso. Se tem conhecimento, se não tem conhecimento, se fez, se não fez, se merece, se não merece. O amor não olha isso. O amor simplesmente ama. É como Deus quando nos ama por meio de Jesus. É injusto o que ele faz. Eu falo isso, as pessoas ficam assustadas, mas é claro que é injusto. Se fosse por justiça, nós estávamos perdidos no inferno. Estaríamos no inferno, irmãos. Tenha certeza. Os nossos pecados são tantos. E o que ele faz? Ele não nos julga. Isso é bom para que a igreja saiba qual é o espírito dominante na igreja. Onde existe muito juízo e pouco amor, está presente a lei e não Cristo. Julgamentos não faz parte dos planos de Deus em seu Filho Jesus. Não faz parte. O intercessor, ele vai pedindo por misericórdia. Você chega na casa do doente pedindo misericórdia. Senhor, tenha misericórdia dele, tenha compaixão dele, tenha compaixão de todos nós. Só misericórdia. Não leve em consideração as circunstâncias. O amor não olha as circunstâncias. Quem é apegado na lei não consegue, né? Tem gente que é muito grudado ainda na lei, tudo que vai fazer já vem com aquela, será que merece? Com aquele raciocínio, aquele pensamento, né? Será que merece? Será que dá? Será que o Senhor vai ouvir? Não faça isso. É claro que não merece. Intercessão é por amor. Jesus estava ali, enviado de Deus. Ele foi revestido com os dons do próprio Deus. E por isso, ele fez todas as obras de Deus. Ele mesmo dizia, as obras não são minhas, mas são obras do meu Pai. A doutrina que eu ensino não é uma doutrina minha, é uma doutrina do meu Pai. E por esta razão, ele perdoava pecados. Nenhum outro profeta ou santo ou homem ou ser vivente teve esse dom, o que irritou profundamente os seus inimigos. Vê que o escriba diz, não, não é possível, só Deus pode perdoar pecados. E é certo, só que ele era o enviado. Se apenas ele teve esse dom, como seria se ele não tivesse vindo, irmãos? Estaríamos todos mortos por causa da lei, em nossos pecados. Jesus trouxe o perdão dos pecados e trouxe para nós a vida. Nós somos hoje felizes, esperançosos, acreditamos que vamos superar todas as dificuldades por causa do seu perdão e das suas promessas. Jesus é maravilhoso. É uma bênção de Deus sobre nós, estendida gratuitamente, gratuitamente, não custa absolutamente nada. Porque não olha a circunstância. Chega nos amando, chega envolvendo a nossa vida, tirando da nossa vida o mal, estabelecendo o bem, gratuitamente. Então, o Senhor, o escriba, que ele colocou uma questão espinhosa, parece assim que ele estava indo contra o Senhor, mas na verdade ele estava fazendo um questionamento, ele não cria ainda no Senhor. Não se sabe se ele se converteu, não se sabe. Mas ele deve ter ficado muito chocado com o que aconteceu. Foi como se o Senhor tivesse dito a ele, bom, então eu vou te mostrar que Deus está aqui entre vós, se só Deus perdoa pecados. Então eu te digo, teus pecados estão perdoados, levanta, pega o teu leite e vai para a tua casa. O escriba deve ter caído duro de costas. Ele disse, Deus está aqui. Não é verdade? Se o homem levantou e carregou o leito e foi embora, ele perdoa os pecados primeiro e cura depois. Essas curas assim de levantar paralítico, desentortar pessoas tortas, limpar lepras na frente de todo mundo assim, enfermidades graves, isso só acontecia com Jesus. Esses eventos, hoje fala-se muito em milagres, mas os milagres são sempre subjetivos. Não são milagres desta envergadura. Só o Senhor fazia isso. Se as enfermidades, elas são produto de pecado, primeiro o Senhor perdoa e depois cura. Porque a cura não vem sem o perdão. É como se ele tomasse a dívida daquele pecador para ele naquele momento. Então ele está livre. Agora é só restaurar a matéria e mandar o sujeito embora. Quando ele perdoou, ele amou aquele paralítico e tomou sobre si, como diz o profeta Isaías, a enfermidade dele. Olha que Jesus pega toda essa sujeira nossa e põe nas costas dele. Já pensou? É muito amor por nós, não é? As nossas maldades, a nossa vileza, os maus pensamentos, todas essas coisas, ele administra tudo isso em si. É uma coisa divina, não? É muito especial. Né? Nós temos uma admiração, um sentimento de amor, de adoração a Jesus. Lutero dizia que o Senhor absorve os nossos pecados em si mesmo. Né? Mas é pecados da humanidade, dos que creem. É muita gente. É muito pecado. Muito pecado. Daí os profetas, quando eles estavam em espírito, nos seus transes, né? Eles viam o Senhor, se atiravam aos seus pés e chorando. Porque não há outra coisa a fazer, né? É maravilhoso. Maravilhoso o Senhor. Para o paralítico era importante que ele se libertasse daquela paralisia. Isso num contexto mais humano, mas num contexto mais divino, tudo fazia parte do plano de Deus para mostrar que o Senhor perdoa pecados. O paralítico foi só parte dessa obra. Ele não estava preocupado com a paralisia. Existem muitos paralíticos por aí que passam a vida toda paralíticos, né? Mas é que a gente, quando vê um evento como esse que aconteceu com o paralítico, nós costumamos a dividir isso tudo em partes, né? Nós somos humanos e gostamos de saber como 2 e 2 é 4. Ah, tem essa particularidade, essa outra, mas nós temos que ter uma visão mais ampla de tudo isso. Esses eventos aconteceram não por causa da doença, senão Jesus teria curado todos os paralíticos do mundo. Aconteceu para que as pessoas soubessem, tivessem certeza de que ele é o Filho de Deus, aquele que perdoa pecados. E tendo ido embora, ressurgido depois da morte, vencido a morte e o inferno, ele continua agora perdoando os pecados daqueles que creem nele. Continua levantando a nós da nossa morte, nos dando vida. E nós temos que buscá-lo todos os dias, porque todos os dias nós morremos e vivemos em Cristo. Tal é o estado dessa humanidade, todos os dias. Alguma coisa nós fazemos ou pensamos que não convém ao Senhor. É importante nós sabermos que o Senhor, depois de ter nos dado o Espírito Santo, ele concede a nós todos os dons. Assim fez com Pedro, né, com os outros apóstolos, com Paulo. E eles passaram em si mesmo a ter o dom de perdoar os pecados. Quando um crente verdadeiro, fiel, dedicado, amoroso, ele abre a sua boca para falar de Deus, a palavra dele tem poder de condenar ou de salvar. Por isso, o crente ele pode perdoar pecados e pode condenar as pessoas pela sua palavra. E se ele cura alguém, é pelo Espírito Santo. E se houve a cura, é porque os pecados foram perdoados. Isso em regra geral. Não vamos pensar assim, todas as enfermidades são produtos do pecado? Algumas não. Pode ser que uma gripe não seja produto do pecado, um resfriado, né, uma dor de cabeça. Mas tudo isso é disfunção da alma. São almas que estão em busca de entrar em harmonia com Deus. Todas as coisas, mesmo as mais simples enfermidades, são sinais de uma alma que precisa estar em harmonia com Deus. Isso no sentido geral. Não precisa dizer que essa ou aquela doença não é produto do pecado, aquela é, essa não é. De uma forma geral, tudo que nós passamos nesse mundo, que nos incomoda, que nos aborrece, tem a ver com a necessidade que nós temos de nos ajustar. Por isso, depois que o Senhor ressurgiu da morte para a vida, ele concedeu aos seus apóstolos o Espírito Santo em Pentecostes, e pelo Espírito Santo nós passamos a ter os dons de Cristo. E a sua palavra, se você for uma pessoa séria e comunicar a palavra de Deus a alguém que você quer salvar, que está na vida torta, essa sua palavra tem poder de condenar ou de salvar por causa do Espírito Santo. Não somos nós que perdoamos, viu, irmãos? Mas nós passamos a ter o dom. O que aconteceu com Pedro foi isso. Ele passou a ter os dons do Espírito. E assim ele fazia sinais. E outros fazem também pelo Espírito Santo. Olha que responsabilidade. Mas nós precisamos ser sérios com o Senhor, né? Viver para o Senhor de verdade. Nós somos meio fraquinhos. A gente vive com o Senhor, mas daqui a pouco a gente não está com o Senhor. A gente é assim nesse mundo, né? Convém se dedicar ao Senhor. Eles sofriam por causa do Senhor e eles ficavam contentes com isso. Quando nós sofremos alguma coisa, a gente já vem na igreja reclamar rapidinho: pastor, acho que fizeram alguma macumba para mim. Eu acho que tem algum mal olhado na minha vida, não é possível, só dá coisa errada, tudo dá errado para mim. Estou sendo perseguido, estou sendo caluniado. Será que o pastor não pode fazer alguma coisa? Uns dizem que é os antepassados, né, que pecaram, agora eu estou pagando o pecado dos antepassados. Isso não tem nada a ver com Jesus, irmãos. Não tem nada a ver com Jesus e nem com o evangelho da salvação. Por causa do evangelho é bom sofrer. Por causa do evangelho, não por causa de pecados. Tem gente que vive sofrendo por causa dos pecados, tem uma vida torta, uma vida enganosa, vive na mentira. Tem que ter cuidado, né, irmãos? Estamos na igreja, não é para brincar, não. A coisa na igreja de Cristo é muito séria. Vamos fazer a leitura entre os versículos 13 e o versículo 17. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria. E disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Essa palavra nos mostra uma coisa muito séria. Qual é o papel da igreja e como nós devemos anunciar? É muito difícil você anunciar a palavra de Deus a pessoas que não querem saber dela. Você não deve levar a palavra de Deus aos que estão vivendo na felicidade do mundo. Nós temos que anunciar a palavra de Deus aos que estão enfermos, aos que estão precisando dela. O nosso coração, ele precisa estar sensível para perceber aonde está essa necessidade. Não adianta nada, a gente tem lá um parente nosso, o sujeito mora num condomínio, tem uma casa maravilhosa, tem um alto salário, carros do ano, os meninos estudando no exterior, você chegar lá e falar de pobreza para ele, de reino de Deus, que a gente tem que dividir o que a gente tem com os outros. O sujeito vai dizer: ó, vocês são malucos. Os irmãos percebem? No entanto, se você falar com aquele que tem necessidade, de que nós precisamos viver como irmãos e ajudar uns aos outros, você vai encontrar ressonância. Quem que eram os publicanos? Os cobradores de impostos, pessoas mal vistas. Por que ele andava com prostitutas no meio do povo pecador? Porque ele teria vindo para ajudá-los. Os fariseus ficavam extremamente irritados com isso, porque eles tinham essas pessoas como pessoas de má índole. Eles olhavam com maus olhos para os pecadores. Eles se sentiam justos. Eles achavam que eles eram pessoas maravilhosas. E nós temos isso hoje na igreja evangélica. Infelizmente, nós temos crentes que se acham, usando o linguajar dos meninos aí, se acham, pessoal, se acham os justos, os salvos. Até uns que pensam que só eles vão entrar no reino. É bem capaz que Deus teria feito o universo para abrigar meia dúzia de acelerados e aloprados, né? Porque quem pensa isso é aloprado. Não é verdade, irmãos? Os fariseus, eles ficavam irritados com isso. Nós temos que dizer que o evangelho veio para a salvação dos pecadores. Olha, eu não tenho necessidade porque eu já sou um justo. Você não quer saber do evangelho? Problema teu. A gente se vê lá na curva. Se ele está achando que nós não vamos ver ele, nós vamos vê-lo. Ai daqueles que ouvem a anunciação e viram as costas para o Senhor. Quando nós estivermos subindo para a vida eterna, nós vamos passar com toda certeza na porta do inferno. E eles vão estar lá dentro. E nós seremos chamados para ver, porque servirá de testemunho. Está vendo esse aqui, ó? Ah, molha o dedo na água, vem pôr na minha boca, estou morrendo de sede, estou com calor, pede para alguém dar um soprinho em mim aqui. Espera aí, eu vou chamar a pessoa que falou para você da palavra de Deus que você não quis. Um momentinho só. Fulano, vem cá. Abra a porta aqui. Está vendo esse sujeito aqui? Ele não falou com você num dia assim, 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 sobre a palavra de Deus? Você teve oportunidade. Você não quis. Agora fica aí. Você vai ficar à esquerda. Você vai ficar com os bodes. A anunciação é uma coisa gravíssima. É para o mundo todo. Não é para uma igreja, não, gente. É para o mundo todo. Mas nós vamos encontrar ressonância entre os pecadores, entre as pessoas que estão perdidas, atormentadas, que estão passando necessidade. Essas pessoas, elas estão mais propensas a aceitar a anunciação. Jesus deixa claro: eu não vim para os justos, eu vim para os enfermos. Senhor veio justamente por nossa causa. E aí estamos tranquilos. Com os nossos pecados, com as nossas transgressões, nós não temos do que nos esconder. Já colocamos as nossas transgressões nas mãos do Senhor. Ó, Senhor, está aqui, ó. Daqui para frente o Senhor toma conta, o Senhor gerencia, se o Senhor quiser empurrar para cá, o Senhor empurra, se o Senhor quiser empurrar para lá, o Senhor empurra. O Senhor que sabe. Eu estou à tua disposição. Pior é o sujeito que não levanta a mão, o justo. Porque ele tem que sustentar a justiça dele até o fim da vida, sabe o que é isso? Ele se fazer de bom, de santo. Já imaginou o justo com os seus pensamentos? Quando o justo tem um pensamento ruim, ele pensa uma coisa pecaminosa, ele entra em desespero, porque ele é um justo, ele não pode pensar aquilo. Percebe que situação desconfortável é a situação de um justo? E tem alguns que pensam e nem sabem que pensam. E aí vão para lá. Quando chegar do lado de lá, ele vai ver que isso não é justiça. Que nós nos tornamos justos por causa da nossa fé em Jesus. Temos alguma virtude? A virtude vem dele pelo Espírito Santo. Não é obra nossa. As virtudes são de Deus. Nós não merecemos o favor de Deus. Não merecemos. Ele que nos ama. Então, quando você for amar o seu filho, não faça juízo dele. Não dispensa a instrução, a educação, a corrigenda. Mas ame o seu filho. Nunca diga, não vou fazer isso porque você está sob castigo. Não faça isso. Deus não faz isso com você. Ele te ama. Ame o seu filho. A força do amor é muito maior do que qualquer corrigenda. O que manda é o amor e o exemplo dos pais. O nosso exemplo que nós temos recebido de Cristo. Uma vida abençoada, santa, séria, grave. Isso influencia os teus filhos. Se os pais são profanos, materialistas, envolvidos com os prazeres mundanos, as crianças também serão assim. Não tem como fazer. Filho de peixe, peixinho é. Olha que responsabilidade que nós temos. Então, cuidado com a ideia de justiça. Essa ideia é terrível e vive assombrando as igrejas evangélicas. Com Jesus, nós amamos, não julgamos. Ele disse, segue-me, é o Filho de Deus, você está louco. É o Deus em pessoa falando com você, segue-me, como é que você não vai? Nem pergunta como, Senhor, como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou sustentar minha família? Você percebe? Não existem essas preocupações. Levi não disse, deixa eu acabar meu serviço aqui, depois eu vou. Não, ele simplesmente virou as costas para o serviço e foi embora seguindo o Senhor. Estava preocupado, ele sabia que ia ter todas as coisas com o Senhor. Guardadas as proporções, nós também precisamos ouvir esse chamado. Segue-me, vem, e a gente vem. E olha que ele nem quer que a gente abandone nossa vida, hein, irmãos? Mas quando a igreja for trabalhar, for servir, estou aqui, sou o primeiro. Estou aqui, pronto. O que temos de fazer? Evento? Evento beneficente? Encontro de irmãos? Qualquer coisa, estou à disposição. Eu estou à disposição, minha casa está à disposição, meus bens estão à disposição. Qualquer coisa que eu tenha, que eu faça, está à disposição do Senhor. Ele me disse, segue-me. Eu vou mesmo. Se ficar doente, vai também. Se sofrer um problema qualquer com o diabo, às vezes o diabo arruma umas confusões na nossa vida só para dizer para nós aquilo que ele sempre disse aos que sofreram a sua perseguição. Onde está o seu Deus? Aí você fica, por que eu estou passando por isso? Será que Deus esqueceu de mim? Acho que eu não estou na igreja certa. Pronto. Já arrumou o que ele queria. Então, se ele te der uns tombos, você se levanta e vai firme. Eu costumo ver o diabo como um cipoal da onde a gente saiu. Sabe aquele? Eu não sei se na sua época, pastor, acho que você conhece o arranha-gato. Arranha-gato é um cipó espinhoso. Nós que somos caboclos do interior, quando nós estávamos andando no meio do mato, esse negócio grudava na calça da gente, mas não soltava mesmo. E você saía arrastando aquilo pela mata fora, né? ia pegando nas coisas e você ia arrastando. Eu acho que o diabo é que nem um arranha-gato. Ele agarra na gente, não solta, você vai, sai para lá e ele vai agarrando. Ficava aquelas marcas, não é verdade? Então é que nem um cipó arranha-gato, o diabo. Ele não larga do nosso pé, ele agarra, quer nos arrastar e você vai levando ele, mata adentro. Você viu a luz agora, você quer luz, você quer sair daquele cipoal, você olha para frente e vai arrastando tudo. E se ele quiser, ele vai junto. E se o negócio estiver empacado, você pega a escritura e lê em voz alta para ele escutar. Então você vai escutar, você está pegando muito no meu pé, vai escutar a palavra de Deus, aí lê alto para ele escutar. Na sua casa, bem alto para ele, ó, vou ler a palavra de Deus. Nossa, ele fica danado da vida, ele não gosta da palavra de Deus. Ah, espera um pouquinho que eu vou ler um salmo aqui, eu vou ler o salmo 23 para você ver quem é meu pastor. Lê o salmo 23 em voz alta para ele. Está dando insônia, não quer me deixar dormir? Eu vou lá para a sala, eu vou ler a escritura, você vai ver o que eu vou fazer, eu vou ler toda a escritura. Todas essas coisas e procedimentos faz parte da nossa força em arrastar esse cipó com a gente até ele sair do nosso pé. E quando ele saía, o cipózinho ficava para trás, era um alívio, a gente ficava livre daquela coisa que ficava arranhando a gente. Ficavam umas marquinhas, viu gente? Quando ele vai embora, ficam umas marquinhas também, mas a gente vai em frente. Que o Senhor nos abençoe.